Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 11 de maio de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre uma pesquisa que busca determinar a energia metabolizável da farinha de folha de moringa e polpa de bocaiúva para frangos de corte de crescimento lento, assim definidos pela genética da linhagem. O trabalho é coordenado pela professora Karina Márcia Ribeiro de Souza Nascimento, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS, que é quem conversa conosco sobre o assunto. Bom dia, professora Karina, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS, seja bem-vinda.
Bom dia, Bárbara. Eu que agradeço o convite. É um prazer poder participar aqui com vocês.
A professora Karina é graduada em zootecnia e mestre em ciência animal pela UFMS. Também é doutora em zootecnia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, é professora da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFMS. Ela também tem experiência em produção e nutrição de aves comerciais. Professora Karina, o seu projeto de pesquisa tem como tema a alimentação das aves na busca de ingredientes alternativos para substituição parcial das tradicionais rações, né? Para poder utilizar farinha de folha de moringa e polpa de bocaiúva. Como que surgiu a ideia desse trabalho? Conta pra gente.
Isso. É, mais ou menos em 2014, né, a doutora Raquel Juliano, que ela é pesquisadora da Embrapa Pantanal, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, né, ela me procurou porque ela tinha o desejo de agregar valor à polpa de bocaiúva e à folha de moringa, que eles produzem, inclusive, lá naquela região, a polpa de bocaiúva nativa, a folha, a moringa, no caso, eles produzem, né? E ela queria, de alguma forma, agregar valor e poder utilizar, fazer um produto que poderia ser algo, né? Para que os pequenos produtores conseguissem trabalhar. E ela me procurou e, na época, nós conversamos e tivemos a ideia de fazer o teste desses dois alimentos, desses dois ingredientes, com galinhas poedeiras criadas livres de gaiolas. Nós fizemos um teste naquela época, que inclusive também resultou numa dissertação de mestrado do meu orientado, e só que aí ainda ficou a dúvida, né? Nós tivemos bons resultados com a produção de ovos, mas ainda ficou a dúvida. Fizemos com ovos, né? Os testes em ovos, mas e para carne, para a produção da carne de frango, né? Como que ficaria? Será que também é possível utilizar esses mesmos produtos, a farinha da folha de moringa e a polpa de bocaiúva, na criação de frango de corte? No caso, né, em particular dessa pesquisa, com linhagens de crescimento lento que nós podemos utilizar para a criação de frango de corte tipo caipira? Então ficou essa dúvida e aí surgiu a ideia e a intenção de iniciar uma nova linha de pesquisa, né, com um outro objetivo de produção na cadeia produtiva da ave, né, que no caso agora com a produção de carne de frango de corte tipo caipira. Então a ideia foi mais ou menos, surgiu mais ou menos dessa vontade da doutora Raquel.
E quais são os objetivos da pesquisa, professora Karina?
Olha, essa em específico, para a avaliação de ingredientes alternativos, né? Quando nós falamos em avaliação dos ingredientes, e como nós estamos iniciando ainda esses testes com os frangos de corte, o objetivo em particular desse projeto de pesquisa é determinar a energia metabolizável da farinha de folha de moringa e da polpa de bocaiúva, agora com a utilização dos frangos de corte de crescimento lento, que são as linhagens que nós utilizamos nas criações, né, que é permitida essa linhagem para ser utilizada nas criações de frangos de corte tipo caipira, que é um sistema de criação onde as aves elas ficam soltas a partir de uma idade, então elas conseguem expressar o comportamento natural das aves, né, dos frangos de corte. Então é um sistema de criação especial, uma linhagem especial, e nós pretendemos, então, na verdade, nós fizemos a condução, conduzimos esse experimento com o objetivo de determinar a energia metabolizável, o que esses ingredientes podem fornecer de energia às aves para que elas possam crescer, ganhar peso e etc.
E professora, se tratando da alimentação animal, como vocês buscam identificar se um ingrediente tem potencial de ser utilizado com esse fim para as aves, nesse caso?
Então, existem várias etapas, né, para que a gente possa aí falar realmente se aquele ingrediente pode ser utilizado em uma ração, em uma formulação em específico, né, para as aves, para frango de corte ou até mesmo para poedeiras comerciais. O caminho, vamos supor assim, mais correto, né, é iniciar pelos estudos de metabolizabilidade, que é esse ensaio que nós conduzimos, né? Que são os ensaios onde nós fornecemos os ingredientes, os ingredientes testes, para que nós possamos saber qual a fração daquele ingrediente que a ave aproveita. Então, para que ela possa aí aproveitar da melhor forma esses nutrientes que poderão ser disponibilizados por esses ingredientes. Então, nós estudamos primeiramente como que o ingrediente pode ser aproveitado pela ave através, então, desses ensaios. Esses ensaios, eles nos darão a informação da fração que a ave aproveita para o crescimento em ganho de peso, deposição de músculo, conformação de carcaça, a deposição de gordura abdominal, que nós não queremos muito que aconteça essa deposição de gordura abdominal. E no caso, né, em específico dessa pesquisa, né, com os frangos de corte de crescimento lento. Aí, tendo, né, conhecendo essa fração do que a ave pode aproveitar, né, a fração do alimento, no caso, a fração de proteína, a fração de gordura, o que que esses alimentos podem fornecer em energia para as aves, nós partimos para uma segunda etapa do estudo, que são os ensaios de desempenho. Desempenho zootécnico que nós falamos, né? Então aí nós fornecemos uma quantidade conhecida, né, daquele ingrediente teste, no caso, a farinha de folha de moringas e a polpa de bocaiúva. Nós fazemos essa mistura na ração e fornecemos essa ração às aves e avaliamos o desempenho, como o peso de abate dessas aves, a quantidade de ração que elas consomem, o que nós denominamos de conversão alimentar, que é o que a ave necessita se alimentar para converter em peso. Durante a criação, elas ficam com boa saúde, né? Se elas não têm uma mortalidade muito alta, então se elas conseguem ali permanecer com uma boa saúde durante, né, todo o ciclo de produção. Então, tudo isso é avaliado numa segunda etapa, a partir então do fornecimento dessas rações em quantidades conhecidas e considerando, né, aqueles valores que nós encontramos para energia, para proteína, para gordura da primeira parte do experimento. E aí, então, nós fazemos essas avaliações, estudamos ali, né, verificamos os valores, se o desempenho é satisfatório, se as aves elas conseguem ter um bom peso de abate na idade que nós determinamos, se elas têm esse ganho de peso satisfatório, se não a quantidade de ração que elas precisam consumir para poder converter em peso não é tão alta, né? Podendo aí aumentar os custos de produção. Então, toda essa parte de criação realmente a gente faz na segunda etapa do estudo, que é onde nós conseguimos até dar uma recomendação da quantidade do ingrediente que pode ser adicionado nas dietas das aves.
E a pesquisa, ela trata de dois itens típicos da nossa região, né, professora? Que é a folha de moringa e a polpa de bocaiúva. Sendo assim, esse é um projeto de pesquisa, é pioneiro?
Olha, tanto a folha, a moringa, né? A moringa como considerando planta e também a bocaiúva, elas já vêm sendo bastante estudadas, né? A moringa, ela tem um estudo paralelo dos benefícios da utilização dessa planta para o consumo humano, né? Como antioxidante, a ação anti-inflamatória. Agora, como a bocaiúva também, né, com algumas vantagens na sua utilização no consumo humano, também na utilização desse ingrediente no, na fabricação de cosméticos, até de outros alimentos, como sorvetes e tudo mais. Agora, como ingrediente na alimentação animal, e ainda utilizando, né, esses dois ingredientes, um na forma de farinha de folhas, no caso da moringa, e da polpa de bocaiúva, onde a gente apenas extrai o óleo ali da amêndoa e aproveita o que sobra, né, da extração do óleo, é pioneiro sim, e também podemos considerar esse pioneirismo quando utilizamos isso na criação, né, para avaliação desses ingredientes, na criação de frangos de corte de linhagens de crescimento lento, em que nós poderemos utilizar esses ingredientes para a criação de frangos de corte tipo caipira. Então, nesse sentido, com esse objetivo, sim, nós podemos dizer que é uma pesquisa pioneira, sim. Embora, né, ela seja ainda esteja no início de todos os estudos, né, mas acredito que a cada resultado que nós temos, nós conseguimos aí algumas outras dúvidas que nos darão a chance, né, de fazer, de crescer ainda mais esse conhecimento desses dois ingredientes para que eles possam ser utilizados aí com eficiência e com resultados satisfatórios na produção de carne de frango tipo caipira.
Você está ouvindo a entrevista com a professora da FAMESC, Karina Márcia Ribeiro, sobre a pesquisa Energia Metabolizável de Ingredientes Alternativos para Frangos de Corte de Crescimento Lento. Professora Karina, e de que forma esse trabalho ele foi desenvolvido?
Olha, considerando o projeto de pesquisa, quando nós falamos em avaliação de ingredientes alternativos, nós fizemos ensaios de metabolizabilidade em 3 idades, né? Então, como que é a condução disso? Essa primeira parte, né, de um projeto bastante grande, a gente faz os ensaios fazendo o alojamento de pintainhos de um dia, né, em gaiolas. Às vezes as pessoas podem até estranhar um pouquinho, mas faz parte da metodologia do trabalho. Então, para essa avaliação da fração que a ave aproveita, nós precisamos fazer o alojamento dessas aves em gaiolas a partir de um dia de idade. E, considerando ainda esse projeto, nós utilizamos a linhagem pescoço pelado vermelho, que é uma linhagem de crescimento lento e que está sendo bastante utilizada, né, nas criações de frangos de corte tipo caipira. Então, nós fornecemos as rações a partir com a inclusão desses ingredientes testes, no caso da farinha de folha de moringa e da polpa de bocaiúva. E também, como nosso objetivo era ver, né, se nós conseguíamos substituir o milho e o farelo de soja, que são os dois ingredientes mais comumente utilizados na alimentação das aves, pela farinha de folha de moringa e pela polpa de bocaiúva, nós também incluímos como dieta teste a dieta do milho e a dieta do farelo de soja. Então, nós tivemos 4 dietas testes, né? A da farinha de folha de moringa, a da folha, a da polpa de bocaiúva, a do milho e a do farelo de soja. E nós fornecíamos em intervalos, né, tanto nas fases de inicial de crescimento e final, nas fases de criação dessas aves. E no período que nós fornecíamos as dietas testes, nós recolhíamos todas as excretas produzidas. E então, a partir da análise, né, tanto da ração quanto das excretas que foram produzidas nesses períodos, nós determinamos através de cálculos matemáticos, né? E também a partir das análises em laboratório de matéria seca, proteína bruta, estratetério e energia bruta, nós conseguimos determinar os coeficientes, né? Que é aquela fração que a ave aproveita, os coeficientes de metabolizabilidade da matéria seca, da proteína bruta e do estratetério, e as energias metabolizável aparente, tanto a metabolizável aparente, quanto a metabolizável aparente corrigida para retenção de nitrogênio, que é a que realmente a gente usa na formulação das dietas. Então, são esses valores que nós encontramos para que a gente possa aí chegar a alguma conclusão se ele tem realmente o potencial para ser utilizado como ingrediente na alimentação das aves ou não.
E o que, que vocês puderam observar, professora, como resultado do que foi pesquisado até o momento?
O que nós vimos tanto, né, quando nós pesquisamos, fizemos o estudo lá com os ovos, como agora, é que realmente eles têm o potencial de substituir tanto o milho quanto o farelo de soja, tá? Nessas dietas dos frangos de corte. A farinha da folha de moringas, talvez com uma importância maior substituindo a fração proteica das dietas, ou seja, em maior quantidade substituindo o farelo de soja, e a polpa de bocaiúva substituindo o milho, que é a fração energética das dietas. Tá? Como resultado mesmo, falando um pouquinho dos valores, né, que nós encontramos, nós observamos que a fração de proteína, tanto da moringa, tanto da farinha da folha de moringa, quanto da polpa de bocaiúva, elas foram semelhantes à fração da proteína, né, a fração que é utilizada da proteína, que vem da proteína do milho e do farelo de soja. Então, eles têm um coeficiente, quando a gente fala um coeficiente de metabolizabilidade da proteína, semelhante, né? Embora eles tenham teores de proteína diferentes, tá? Só para você ter uma ideia, o teor de proteína da moringa é em torno aí de 15%. De um farelo de soja, que nós normalmente trabalhamos, é em torno de 43%. A metabolizabilidade dos dois ingredientes é semelhante. É claro que eles fornecem quantidades de proteínas diferentes, mas eles têm sim, tanto a farinha de folha de moringa quanto a polpa de bocaiúva, tem potencial para poder substituir, pelo menos parcialmente, né? Tanto o milho quanto o farelo de soja, a partir da determinação desses coeficientes de metabolizabilidade que nós encontramos, que foram semelhantes. Além disso, né, o objetivo principal do estudo era a determinação da energia metabolizável, que é o que cada ingrediente fornece, né, de energia para as aves, para elas poderem se manter vivas, para elas poderem produzir produzir músculo para que vai se transformar depois na carne de frango de corte, né? E também nós observamos que, embora a energia metabolizável, tanto da farinha de folha de moringa quanto da polpa de bocaiúva, foi inferior à energia metabolizável do milho, elas têm valores que não assim, é uma inferioridade não tão significativa que pode sim ser considerada como um ingrediente que poderá ser utilizado nas dietas de frangos de corte, porque não é um valor abaixo, porque o milho realmente ele se desponta em termos de valor de energia, mas a farinha de folha de moringa e a polpa de bocaiúva tem valores semelhantes ao valor de energia do farelo de soja, que poderão, então, ser incluídos nas dietas das aves, tá? E em função disso, em função desses valores semelhantes, nós fizemos as inferências estatísticas e determinamos, observamos esses valores semelhantes, é que nós dizemos com segurança que tanto a farinha da folha de moringa quanto a polpa de bocaiúva, elas têm potencial de serem utilizadas aí como ingredientes na alimentação de frangos de corte tipo caipira. Como eu disse anteriormente, a farinha de folha de moringa podendo substituir em maior importância o farelo de soja e a polpa de bocaiúva podendo substituir aí parcialmente, né, o milho dessas rações. E até também, considerando hoje os valores de milho e farelo de soja que tem se apresentado hoje, né, para compra, para aquisição, é interessante que possamos aí substituir, mesmo que seja de forma parcial, né, a utilização tanto desse milho quanto do farelo de soja nas dietas dos frangos de corte.
Professora Karina, falando agora sobre qual a importância, né, dessa pesquisa para a área da agricultura, sim, no que isso agrega, né? No que esse trabalho agrega para essa área?
Então, quando nós falamos, como nós estudamos, né, linhagens de crescimento lento e dois ingredientes que nós denominamos de ingredientes alternativos, nós estamos visando principalmente pequenas propriedades. Então, aquelas propriedades que trabalham em sistema de agricultura familiar, principalmente, né? Talvez podendo trabalhar com aldeias indígenas ou então assentamentos, que são locais, né, pequenas propriedades realmente, com o potencial tanto da produção da moringa e da bocaiúva, quanto do frango de corte tipo caipira. Então, nós podemos fazer com que eles tenham uma renda, né, fazendo a, vamos dizer assim, a dupla produção, tanto do ingrediente, que além de poder ser utilizado na produção da carne de frango, eles também podem vender essa bocaiúva, essa polpa de bocaiúva para outros fins, né? A moringa também ser utilizada para outros fins e ser utilizada ainda na produção do frango de corte tipo caipira, e eles agregando, né, valor a esses produtos e também transformando esses dois produtos em um alimento para consumo humano que é de fácil aquisição, no caso a carne de frango, e ainda de alto valor nutricional, que é um alimento de origem animal de qualidade aí, excelente para que seja consumido, e também fazendo isso, eles tendo o produto, o ingrediente produzido na propriedade e ainda conseguindo produzir o frango também na propriedade, eles têm um custo de produção bastante reduzido e conseguem aí uma renda, né, bastante significativa, vamos dizer assim, um aumento da renda significativa para que eles possam aí sobreviver, né, e ter a sua renda em relação à agricultura familiar.
Professora, vamos falar agora sobre quem faz parte integrante da pesquisa, como que cada um ali contribuiu no desenvolvimento desse projeto? E quem faz parte, né,
Isso.
Desse grupo de pesquisa?
Primeiramente, eu gostaria de enfatizar, né, que nós realmente somos uma equipe, né, que a professora Karina não faz nada sozinha, e nós desenvolvemos esse projeto em equipe. Inicialmente, né, e também até o fornecimento dos ingredientes, nós trabalhamos em parceria com a doutora Raquel Juliano, que é da Embrapa Pantanal, então nós mantemos essa parceria. E para a execução do projeto, para o desenvolvimento da pesquisa, em particular desse projeto que nós estamos apresentando aqui, que é a avaliação dos ingredientes alternativos, ele foi realizado na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, da UFMS, e teve a colaboração dos meus orientandos de pós-graduação, tanto de alunos de mestrado quanto alunos de doutorado, e também os alunos de iniciação científica e os alunos que participaram de forma voluntária dos cursos de graduação em zootecnia e medicina veterinária. Então, na verdade, sem eles, nós não conseguiríamos ter esses resultados, porque eles que são responsáveis pela execução, pela lida, né, diária ali com as aves, pelo fornecimento das dietas, pela colheita de amostras. Então, nós realmente trabalhamos ali em equipe, sob minha coordenação, mas eles executam, eles que fazem a execução mesmo de todas as atividades, né, para que isso seja possível acontecer. Então, nós tivemos aí sim a participação de alunos de pós-graduação do programa em pós-graduação, programa de pós-graduação em ciência animal, tanto alunos de mestrado quanto de doutorado. Os alunos de graduação dos cursos de zootecnia e medicina veterinária, meus orientados de iniciação científica, aqueles que também participaram de forma voluntária. E, inclusive, né, essa pesquisa, ela resultou numa outra dissertação que é de uma aluna minha, que veio do Moçambique, e ela veio fazer mestrado conosco e desenvolveu com excelência, né, toda a parte de cuidado com os animais, fornecimento das dietas e colheita das amostras e também das análises laboratoriais. Então, nós tivemos aí a colaboração de diversas pessoas, né, e sob a minha coordenação, mas sem dúvida nenhuma, com o auxílio de diversas pessoas para que isso pudesse se tornar realidade e que nós tivéssemos aí uma dissertação, artigos publicados e tudo mais.
Bom, e professora, por meio de um edital, foi desenvolvido um manual técnico de produção de frangos de corte tipo caipira, certo? Qual o objetivo desse manual? Explica pra gente.
Isso era uma vontade há bastante tempo, né, que eu tinha de desenvolver ainda. Esse é um primeiro manual, eu até pretendo fazer outros manuais, com uma linguagem um pouco mais voltada para o produtor, né, ou mesmo aquelas pessoas que desejam implantar uma criação de frangos de corte tipo caipira, né. E nesse manual, quem tiver a oportunidade de acessá-lo, vai conseguir identificar ali, ou pelo menos se informar, né, de como que pode ser o manejo de criação das aves, o manejo alimentar, quais são os principais alimentos que poderão ser fornecidos durante a criação, alguns tipos, algumas formulações comuns de ração que nós podemos utilizar, parte de manejo sanitário, né? Quais são os cuidados no alojamento, os cuidados que as aves precisam ter em relação à temperatura, em relação à verificação do comportamento dessas aves, para que sejam tomadas algumas decisões, em relação ali principalmente à parte de descarte ou não, a parte de prevenção de doenças, né, porque nós trabalhamos principalmente nessa com a prevenção para que o lote não seja acometido aí por doenças, né? Alguma coisa sobre pré-abate, como que se faz a apanha dessas aves de forma correta, alguma noção de todo o fluxograma de abate também, e assim como, né, alguns exemplos de construção, como que pode ser um galpão de criação de uma forma um pouco mais simples, para que pessoas de pequenas propriedades consigam implantar criações eficientes, né, que são funcionais, que conseguirão realmente produzir a carne de frango de corte tipo caipira, as instalações, como que elas devem ser adequadas para que se tenha condições adequadas de criação, e também a possibilidade, né, de utilização dos diversos equipamentos, sejam eles mais sofisticados ou mais simples, que poderão ali ter uma adaptação de elementos que se tenha no próprio sítio, na própria fazenda, né, que poderão ser adaptados para a criação de frangos de corte tipo caipira. Então, assim, eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, né, e poder, de alguma forma, auxiliar em quem tem o desejo aí de se tornar um criador de frango de corte tipo caipira, né?
E, professora, para a gente encerrar a nossa entrevista, vocês pretendem estender essa pesquisa de alguma forma? O que tem sido feito atualmente?
Sim, como eu disse, né, nós ainda estamos no início desses testes. No caso, o primeiro experimento foi conduzido, que é o ensaio de metabolizabilidade, e aí temos aquela segunda parte ainda para ser realizada, né, que é o ensaio de desempenho. Então, agora, a segunda etapa, né, para que nós realmente conseguimos dar uma recomendação da quantidade que pode ser incluída de farinha de folha de moringas, de farinha de folha de moringa e de polpa de bocaiúva na dieta de frango de corte tipo caipira, ainda teremos que fazer aí um segundo experimento, fazendo o teste de uma formulação de ração com a inclusão desses dois ingredientes para a gente saber se as aves realmente conseguem ter um bom peso de abate, se elas conseguem ter um ganho de peso satisfatório, se elas conseguem aí ter um consumo de ração adequado, que vai ter uma conversão alimentar eficiente, né? E que, obviamente, resulte num custo de produção não tão alto, né? Ou pelo menos nós tentaremos reduzir esse custo de produção justamente com a utilização desses ingredientes alternativos. E então falta a segunda etapa para que a gente possa aí recomendar a quantidade, por exemplo. Ah, eu posso substituir o milho em até 20% com a utilização da polpa de bocaiúva nessas dietas. Ou então eu posso substituir o farelo de soja em até 15% com a utilização da farinha de folha de moringas nas dietas de frango de corte tipo caipira, e esses frangos terão o mesmo desempenho satisfatório do que somente com a utilização de milho e farelo de soja. Então, a intenção é fazer essa segunda etapa da pesquisa agora com a parte dos testes, né, para que a gente possa avaliar o desempenho zootécnico das aves, dos frangos de corte, utilizando as linhagens de crescimento lento também.
Nosso programa chega ao fim e hoje você ouviu a entrevista com a professora da FAMES, Karina Márcia Ribeiro, sobre a pesquisa Energia Metabolizável de Ingredientes Alternativos para Frangos de Corte de Crescimento Lento, um trabalho que busca determinar a energia metabolizável da farinha de folha de moringa e polpa de bocaiúva para frangos de corte de crescimento lento, assim definidos pela genética da linhagem. Professora Karina, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada, Bárbara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de vocês poderem conhecer um pouco do nosso trabalho. E eu estou sempre à disposição quando vocês quiserem conversar um pouquinho. Eu particularmente gosto sempre de poder conversar sobre avicultura, sobre frangos de corte e todo o nosso trabalho que a gente desenvolve aqui dentro da universidade. Então, muito obrigada.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.fms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.